bem-vindos a mais um podcast Red Talks. Hoje, para falar um pouco sobre o modelo de Zero Trust, temos dois convidados. Temos o Diogo Pata, Sales Engineer da WatchGuard, com mais de 10 anos de experiência na área de segurança endpoint. Olá, Diogo.
Olá, João. Como estás?
Tudo bem. E temos também o Fábio Ribeiro, Sales Engineer da Agile.mal. Olá, Fábio.
Olá, João. Tudo bem?
Tudo bem. Se calhar aqui para darmos algum contexto, para também darmos aqui à audiência uma visão do que é que significa este modelo Zero Trust, cada vez se fala mais. Fábio, podes-me dar aqui um contexto sobre o que é que consiste o modelo?
Claro que sim, João. Eu acho que Zero Trust é um dos temas hype da indústria. Eu acho que agora todos os fabricantes estão a falar sobre Zero Trust Model. Cada vez mais ouvimos e vimos também em publicações a história do Zero Trust como sendo a melhor solução agora para as empresas. Mas, de facto, nós vamos aqui adressar esta situação e vamos aqui perceber se faz sentido ou não faz. E depois iremos, obviamente, tirar aqui as nossas conclusões. Agora, para estarmos todos aqui sintonizados, eu acho que, como tu estás a dizer muito bem, vamos aqui explicar primeiro o que é isto do Zero Trust e depois então perceber como é que nós o podemos também, acima de tudo, implementar. Para conseguirmos perceber porque é que Zero Trust faz sentido e o que é, temos que voltar um bocadinho atrás. E temos que voltar um bocadinho atrás sobre o que era a segurança antigamente. E para nós percebermos porque é que aquela segurança existia ou era implementada as medidas de segurança naquele formato, temos que também perceber como é que nós trabalhávamos há uns tempos atrás, ainda há poucos anos. A nossa forma de trabalhar era completamente diferente da nossa forma de trabalhar ao dia de hoje. Ou seja, nós se recuarmos à volta de 10 anos para trás, o nosso funcionamento a nível de trabalho era muito orientado a estarmos na empresa. Toda a informação encontrava-se na empresa, todos os meus ativos encontravam-se na empresa e a forma de eu trabalhar é que eu tinha que estar na empresa. Porque tinha lá o meu computador, onde tinha lá a informação e era assim que eu conseguia trabalhar.
Eu acho que nem precisas recuar 10 anos, basta recuares 8 ou 9 meses pré-Covid, ainda era a mentalidade de 90% das empresas em Portugal.
A diferença é que tu já tinhas, daqui a 8 meses atrás, já tinhas empresas que se estavam a tornar já muito mais remotas e em cenários híbridos. O Covid e esta pandemia foi acelerar muito este processo. Mas isto era algo que nós já tínhamos falado e que nós já vínhamos em várias empresas. Agora, o que nós víamos durante muito tempo e que era a nossa realidade de trabalho, nós daqui a 8 meses nós já trabalhamos de vários formatos. Não é algo que surgiu há 8 meses atrás, mas se nós recuarmos ainda um pouco mais, há 5, 6 anos, 7 anos atrás, nós de facto tínhamos que estar dentro da empresa. E a forma de nós conseguirmos dar segurança era protegendo o perímetro. Tendo aqui o cenário do forte ou o cenário do castelo, que muitas vezes nós usamos aqui como metáfora, mas este era o formato. Ou seja, nós protegemos o nosso perímetro e garantimos que o que está dentro do perímetro é por nós confiável. E o que é que nós vamos fazer? Nós vamos é inspecionar e validar tudo o que entra e tudo o que sai. Este era o formato que nós tínhamos de cibersegurança até então. E que, naquele formato de trabalho, funcionava na perfeição. Porquê? Porque toda a informação mais importante encontrava-se dentro da empresa, dentro do perímetro. O que é que acontece? Ao dia de hoje, a história é completamente diferente. Nós já não precisamos estar na empresa, os nossos ativos já não estão na empresa, as nossas aplicações, muitas delas, umas estão na empresa, outras estão em clouds, o nosso próprio data center, se for preciso, já nem está dentro da empresa, já está numa cloud, já está em Azure, já está em AWS. Nós já não temos o mesmo formato de trabalho, já não precisamos de ter que ir à empresa, não precisamos de ter que consultar o nosso computador, nós rapidamente conseguimos trabalhar através de um smartphone, através de um tablet. Nós temos aqui agora uma complexidade de formato de trabalho que evoluiu bastante. O que é que acontece? Se eu já não tenho a necessidade de estar no perímetro, isto vai-me significar o quê? Isto vai-me significar que, se eu me vou basear numa segurança de perímetro, isto não vai funcionar. Porque eu já não estou dentro deste perímetro. Ou o perímetro, neste caso, é muito mais alargado. Portanto, e agora, quando nós olhamos no formato de funcionamento, ao dia de hoje, da segurança, aquilo que nós verificamos é que a forma de nós trabalharmos, utilizando os mais diversos equipamentos, é muito dinâmica também. O que significa que eu não consigo só proteger este micro perímetro que aqui temos, que agora o perímetro está muito mais alargado e que vai dar a capacidade de os atacantes conseguirem atacar de muito mais vias e por isso é que é muito mais difícil de nós conseguirmos controlar. E um formato de proteção de perímetro está completamente fora de desuso ao dia de hoje. Então, teremos que adressar este formato, ou esta proteção, de uma outra forma. Que forma é esta? Ora, é então aqui que entra este tal formato, este modelo de Zero Trust. O que é isto do Zero Trust? É muito simples. A base do Zero Trust é nunca confiar, validar sempre. Em tudo. Em users, dispositivos, aplicações, acessos. Desconfiar sempre. Desconfiar que tudo é um risco e que nós podemos estar sob ataque a qualquer momento. Este é o formato de Zero Trust. E se nós conseguimos garantir isto, nós conseguimos dar proteção aos mais variados pontos. Esta é a ideia, João. Por trás aqui existe, por trás destes pontos todos.
Eu acho, Fábio, que falaste aí numa série de conceitos bastante interessantes, desde perímetro alargado, realidades novas de trabalho, mas acima de tudo o ponto em que falavas de onde é que está a informação que é exatamente importantíssima para aquilo que é um negócio, onde é que está a propriedade intelectual de cada um dos negócios e onde é que, sendo essa o alvo primordial de um atacante, onde é que eles vão atacar? No fundo, é um pouco por aqui. Pelo meio, aí uns conceitos de network-centric, depois para user-centric, e aqui eu não falaria em perímetro alargado, mas falaria, se calhar, um perímetro cada vez mais pequeno, um perímetro que se define no dispositivo ou mesmo na pessoa. Ou mesmo na pessoa. Isto difere depois sempre de quem é que é o alvo de um ataque. E como é que nós vamos chegar a esse alvo e de que forma e que técnicas é que vamos utilizar para chegar a elas? Só o apontamento, não te quis interromper, desculpa.
Não, 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 tá totalmente certo. É mesmo para aí que eu acho que nós de facto vamos ter que caminhar. Vai ter que ser para esse micro-perímetro que tu disseste e muito bem. E vai ser essa validação constante que nós vamos ter que fazer em todos os nossos ativos, sejam eles então de facto o endpoint, sejam eles as nossas aplicações web. Sejam eles os nossos data centers, e temos que adressar este Zero Trust, não num conceito, na minha opinião, não num conceito global, mas sim em pequenos formatos de Zero Trust. Existem aqui alguns pontos que são precisos de ser cumpridos, mas para isso eu acho que aqui os grandes desafios que os clientes vão ter é perceber como é que é tratada muita da informação e como é que é tratado também o acesso. Porque aquilo que era muito simples antigamente, que era, ok, estão todos dentro da empresa, está tudo aqui dentro da empresa, é tudo muito mais simples de compreender. Agora, com a complexidade da forma de trabalho que nós assistimos ao dia de hoje, é difícil de nós percebermos então que pontos é que nós temos que adressar e que dar aqui cada uma das seguranças e aplicar, e como aplicar também, será as grandes questões, este modelo de Zero Trust.
Levas aqui a conversa com uma boa questão, Fábio, que eu ia perguntar aqui ao Diogo, que é para darmos aqui também mais alguma informação, que é basicamente aqui quando nós falamos neste conceito de Zero Trust, vamos num conceito, é sempre subjetivo, é sempre aberto às opiniões. Na tua opinião, quais é que são os pilares principais e a tecnologia por trás de um modelo de segurança Zero Trust dentro de uma organização?
Bom, existem aqui alguns, não é? Que são mais ou menos um pouco até óbvios. Primeiro que tudo, qualquer coisa, e como muito bem o Fábio dizia também, qualquer coisa que seja permitido ser feita numa rede, num negócio, no que lhe quisermos chamar, tem que ser verificado, tem que ser validado, tem que ser autorizado, por assim dizer. E, portanto, isto aplicado, seja uma ligação, seja a uma execução, seja a um acesso. Portanto, todos estes pontos, todas estas operações, elas têm que minuciosamente, antes de mais, serem conhecidas, haver visibilidade sobre quem faz o quê, e de que forma é que nós vamos conseguir fazer isto, também por outro lado, sem impactar aquilo que é o negócio, não é? Portanto, não queremos aqui, uma carta de 25 linhas cada vez que um utilizador azul, cada vez que o utilizador quer fazer alguma coisa. Mas no fundo, o básico é que cada ação que ocorra dentro da minha organização seja validada. E, portanto, o primeiro passo é exatamente identificar quem, e quem poderá ser utilizadores, poderão ser dispositivos, poderão ser aplicações, não é? E depois fazem o quê? Executam? Não executam, mas têm permissão para executar. Fazem acessos? Quem faz acesso? A que horas faz acesso? Ao que é que acede? Então, todos estes passos, todas estas operações, devem ser, de facto, preventivamente bloqueadas até que haja uma autorização. No fundo, isto é importante porquê? É importante porque cada vez mais é difícil distinguir aquilo que é um comportamento normal, e por normal entenda-se uma operação perfeitamente legítima, quem é que está a executar, e isto pode fazer toda a diferença. A que horas está a executar faz também com certeza bastante diferença, não é? E existem processos que nunca nós vamos poder negar, mas temos que saber exatamente em que contexto é que essa operação está a ser efetuada. Esse acesso está a ser efetuado, quem é que está a aceder, onde está a aceder, a que horas está a aceder. E, portanto, o melhor, ou a melhor perspectiva, o melhor paradigma, diria eu, e não sou só eu, felizmente, será, ok, vamos preventivamente negar esse tipo de operação até que haja uma verificação e uma validação se quem o está a fazer o pode fazer. Portanto, esse será o pilar número um, diria eu, que é preventivamente bloquear, faça uma identificação do quê e do que é que vai fazer, a ação que eu quero fazer. Por outro lado, limitar ao máximo aquilo que é o âmbito da sua operação, ou seja, vamos lá ver, todos nos lembramos, se calhar há 20 anos atrás, e agora vou recuar mais um bocadinho do que o Fábio, quando entrávamos no sistema operativo, quer dizer, já tínhamos ali uma ação de trabalho criada, estava a funcionar, e tínhamos privilégios de administração, e tínhamos acesso a tudo e mais alguma coisa. Ok, esse será o copo totalmente cheio, e agora o que estamos a falar é um pouco passarmos para um copo meio cheio, ok? E dizer assim, muito bem, eu preciso de dar permissões a cada um dos utilizadores ou dar capacidade de operação a cada uma das ações que são realmente necessárias. Portanto, limitar ao máximo aquilo que são as permissões de dispositivos, especialmente aquilo que são os assets ou as temos que a propriedade intelectual mais importante do meu negócio. Esteja ele onde estiver e estejam esses acessos a ocorrerem de onde estiverem. Digamos que, e não é preciso irmos ao dia de hoje, ou reconheço só 8 meses atrás, para esta nova realidade em que vivemos, porque efetivamente já trabalhamos todos com VPNs, com acessos remotos, com road warriors, com trabalhadores fora do perímetro convencional, há muitos e muitos anos, há mais de 10 anos, que esta é uma realidade. Efetivamente, o que aconteceu de diferente é a localização da informação, essa sim mudou, e por outro lado, a capacidade de um atacante, as técnicas que utiliza, os próprios recursos que tem ao seu dispor, eles também mudaram. E, portanto, a forma de conseguirmos, digamos que criar uma política de segurança que tenha uma capacidade realmente preventiva, que seja realmente eficaz na prevenção de um ataque, terá sempre por passar por uma implementação de um modelo de Zero Trust, ou um modelo em que, preventivamente, nós não vamos permitir que alguma coisa seja efetuada, seja acedida, sem haver uma verificação, uma validação. E, por último, uma contínua monitorização, ou seja, uma visibilidade, o ter a realidade daquilo que é a nossa rede, quem é que acede, a que horas, a que momentos, o que é que fez, o que é que não fez, de forma a que consigamos realmente perceber aquilo que não faz sentido na nossa empresa, aquilo que não faz sentido no comportamento dos nossos utilizadores, aquilo que não são os softwares que estão validados, digamos, em termos, ou que são necessários, são requisito importante para aquilo que é o nosso negócio. Ter capacidade não só do ponto de vista da rede, mas também de um ponto de vista de dispositivo, ter a capacidade, independentemente do utilizador, de estar, poder saber exatamente o que é que está a ocorrer, a que horas é que iniciou a sessão, que acesso é que fez, que dispositivos é que utilizou para efetivamente fazer esse tipo de acessos, em que rede é que efetivamente esse dispositivo está, que visibilidade é que eu tenho dessa rede, quer dizer, é uma questão que eventualmente até chegaremos lá, mas que se calhar é muito importante, e o Fábio também falou disto no início, que é o falso conceito de confiabilidade, quer dizer, em determinado momento nós chamávamos LANs e WANs, um termo bastante mais técnico, sem qualquer tipo de grande conceito associado. Mais tarde começámos a chamar redes confiáveis, e este termo rede confiável traz uma herança associada atrás de confiabilidade, quer dizer, quem está ali está bem, está protegido, terá legitimidade para estar ali e terá acesso ao que esteja nessa rede. diz-nos os números, não é, que a grande parte dos ataques, uma percentagem bastante elevada de ataques que ocorrem ao dia de hoje, são exatamente ataques internos, sejam eles por vezes inconscientes, sejam por outras vezes intencionais, mas são ataques exatamente de, ou que usufruem recursos que existem na rede interna, que são tratados como legítimos, confiáveis, e que é efetivamente a partir de aqui, e vamos, o primeiro ponto é um simples momento de autenticação, não é? Um utilizador e uma palavra-passe. Já percebemos hoje em dia também que é extremamente simples ir às redes sociais e chegar pelo menos a um utilizador válido, não é? E portanto já é um ponto de partida para um ataque. Depois dali à password, quer dizer, infelizmente ainda existem aqui políticas de estabelecimento de passwords um pouco fracas, e portanto é outro passo relativamente simples. E a partir daqui eu sou utilizador autenticado com credenciais legítimas, portanto válidas, e a partir daqui eu poderei começar a fazer um sem número de coisas, terem atenção que eu já estou numa rede legítima, já estou numa rede confiável. E, portanto, a partir daqui, os meus próprios sistemas de proteção da minha rede já me vão permitir fazer uma série de coisas que, se eu estivesse numa rede pública, como se chamava também, ou como se chama ainda hoje, já não conseguiria fazer. Okay? E, portanto, estes três pontos, essencialmente, bastante importantes da minha perspectiva, a identificação de quem é que faz o quê, limitar ao máximo as permissões de quem já tem realmente permissões para fazer alguma coisa, mas limitá-las essencialmente àquilo que necessitam de fazer, e depois visibilidade, uma visibilidade contínua ao longo do tempo, em tempo real, que me permita saber e conseguir perceber exatamente o que é que está a acontecer, quem é que está a fazer o quê, de onde é que efetua esse tipo de acessos. Tentando também não levar aqui a conversa muito para a parte técnica, mas falando também num português mais acessível, quer dizer, no fundo são estes três os aspectos que identificam principais a implementação de um modelo de Zero Trust.
Sabes uma coisa, Diogo, o que é engraçado é, nós não combinamos esta sessão, para todos os que nos estão a ouvir, para que fique bem claro, mas o teu discurso acaba de ir em encontro a 8 pontos que eu tinha aqui mencionados, porque eu já tinha mais ou menos presente o que é que seriam os pontos de implementação, o que é que seria necessário aqui para implementar este modelo de Zero Trust, e alguns pontos que tinham que ser, obviamente, adressados. Eu escolhi 8, mas tu pegaste nos meus 8 pontos, que eu depois já digo quais são, e colocaste-me em três pontos principais. Mas é muito isso que tu estás a dizer, vai totalmente de encontro ao que eu tenho aqui muito esquematizado em 8 pontos, mas dou um exemplo aqui. No meu primeiro ponto, eu tinha Zero Trust Networks. Ou seja, eu, aqui é fundamental que... E há aqui um ponto que eu considero importante tornar bem claro, que é, eu para implementar um Zero Trust Network, eu não preciso adquirir nada novo. Eu não preciso de adquirir agora um equipamento de última geração. Não. Isto é um tema de pensarmos como fazer a configuração, como implementar num formato de Zero Trust Policy. O que é que isto significa? Por exemplo, no caso do Zero Trust Network, há uma coisa muito básica que nós vamos conseguir estar, digamos que, em conformidade com este modelo Zero Trust, que é fazer segmentação de rede. E sobre essa segmentação de rede, depois eu vou aplicar políticas em que eu vou ter que validar o quê? Vou ter que validar se aquele utilizador, aquela máquina, realmente deve e pode chegar àquela aplicação, àquele servidor, e tudo isto, que são configurações simples e que devem estar na base de segurança, é o que vai de encontro àquilo que nós chamamos do Zero Trust Network. E não só isto, como a autenticação na rede, ou seja, eu quero saber quem é que são os utilizadores. Os utilizadores são todos diferentes. O utilizador Manuel não é igual ao utilizador João, e devo ter políticas específicas para cada utilizador e devo verificar o comportamento de cada utilizador. E de encontro a um dos pontos falados aqui por Diogo, que é a componente de visibilidade. Esta visibilidade que depois vai ser transversal a todos os mais diversas camadas, seja a camada de network, seja a camada de endpoint, etc. Mas a implementação de Zero Trust Network é algo que é extremamente simples, é só uma questão de alteração na configuração e na forma como nós temos atuado ao dia de hoje. Outro exemplo, que não só diz respeito à componente de segmentação, mas diz sim respeito a... Eu vou filtrar e vou garantir que aquele utilizador, atenção, aquele utilizador, estou a falar de utilizador em específico, só vai poder aceder àquilo que realmente ele necessita. Se ele não precisa de aceder a outras portas, alguns na internet, eu não lhes vou permitir. Esta é a ideia. E se nós tivermos isto por base, e se tivermos estes conceitos na base de implementação de qualquer modelo de segurança, nós vamos chegar a este formato de Zero Trust, seja a network, seja a nível endpoint. Um segundo ponto que eu tenho aqui é na componente de Zero Trust Workloads, que é, nós cada vez mais estamos a ir para a cloud, nós cada vez mais estamos a ir para a Azure, para a AWS, etc., e estamos a migrar os nossos data centers para essas infraestruturas. Mas não é porque nós agora deixámos de ter os servidores na nossa infraestrutura e migramos sim para a cloud, isso não quer dizer que a segurança seja completamente descurada. Sobre isso, nós devemos seguir o mesmo modelo, devemos seguir um modelo de Zero Trust. Vamos classificar tudo, vamos analisar tudo, e que o Diogo já tem uma experiência muito vasta, porque nós, quando nós passamos os servidores para a cloud, vamos protegê-los da mesma forma como se eles estivessem dentro de portas, vamos classificar tudo o que acontece nestes mesmos servidores e vamos tratar também, como o Diogo estava a dizer muito bem, deste microprint, que agora, ou seja, em vez de ser o print da empresa, passa a ser o print também da cloud, e eu vou adressar esse print da cloud da mesma forma, colocando aqui um Zero Trust Network na cloud, colocando um Zero Trust no device, nos próprios servidores que já existem, etc., colocando sempre este Zero Trust como base, que é o quê? Duvidar tudo, validar tudo e só depois então permitir. Terceiro ponto que eu tenho aqui mencionado, que o Diogo também falou, é a componente aqui do Zero Trust Data. Este é talvez dos pontos mais complicados, em que posso dizer que estamos numa das melhores posições para o poder adressar. Aqui com a entrada, obviamente, aqui da Panda, neste mundo a chegar, nós conseguimos aqui adressar o Zero Trust Data, que é um dos pontos fundamentais, num outro formato. Que, no fundo, o que é necessário? É, eu não só vou ter que validar quem é que são os users, de que forma é que eles acedem, etc., mas também como é que a informação é tratada, que era aquilo que o Diogo estava a dizer. Ou seja, se a informação for tratada num determinado formato, se calhar temos que desconfiar dessa forma de tratamento. Se eu tenho determinados utilizadores a aceder a uma determinada informação, isso não está em conformidade com o modelo de Zero Trust. E isso tem que ser verificado e verificado essas tentativas de acesso desses utilizadores que não é suposto. E verificado também o workflow desse formato de tratamento de dados, que é muito importante para nós termos que validar, desconfiar do funcionamento. Porque, no fundo, voltamos à base. Admitir que tudo pode ser um risco. Aquele utilizador que hoje está satisfeito com a empresa, amanhã pode deixar de o ter e tem ferramentas do seu lado capazes de colocar toda a organização em risco. E é admitir que isso é possível. E não há, desculpem a expressão, não há aqui o colaborador e o diretor. Não. Lá por eu ser diretor, eu tenho que, na mesma, levar com todas as políticas. Eu tenho que ter todas as políticas aplicadas em mim. Eu tenho que ter a visibilidade sobre o meu tráfego, eu tenho que ter a análise do meu tráfego, porque até posso não ser eu o administrador daquela empresa, pode ser outro utilizador qualquer, ou neste caso um atacante a fazer-se passar por mim, e mais uma vez, eu tenho que ser verificado, validado. Outro ponto que eu tenho aqui é, e o ponto 4 e o ponto 5 é Zero Trust Devices e Zero Trust Users. No fundo é aquilo que o Diogo já estava a falar. No caso dos dispositivos, temos que validar e classificar tudo o que se passa nos equipamentos, agora mais que nunca, neste cenário de teletrabalho, nestes cenários híbridos, etc. É fundamental que esteja em place, e Zero Trust Users. Usando aqui o quê? Ferramentas de Multi-Factor Authentication, eu quero validar que o utilizador que se está a autenticar naquele recurso é realmente aquele utilizador e não é outro utilizador ou um atacante a fazer-se passar por aquele utilizador. Isto só é possível validando, com vários passos, de facto que se trata mesmo daquele utilizador. Atenção que todos estes pontos e a introdução deste modelo Zero Trust, que vamos de encontro aqui a um ponto fundamental e muito importante que o Diogo comentou, foi: ok, eu vou implementar Zero Trust na minha empresa. Isso vai significar que eu vou ter, por exemplo, uma perda de produtividade, eu vou forçar a que os utilizadores façam mais ações de validação? Não. Nós queremos que todo este Zero Trust não tenha uma influência direta sobre o normal funcionamento daquele utilizador. Queremos, sim, adicionar segurança, não complicar-lhe a vida. Acima de tudo é isto. Visibilidade, fundamental, em tudo. Seja networks, workflows, data, device, users, temos que ter uma total visibilidade, só assim podemos ter uma afinação de modelo. Um ponto muito importante: automação. Tudo tem que estar automatizado, porque nós não queremos agora desconfiar de tudo e depois toda a classificação e toda a ação ser necessária uma ação manual. Isto não nos interessa. Queremos é que isto, o modelo, aprenda em si e consiga rapidamente, de forma automática, corrigir todos os problemas que vai encontrando e mitigar quaisquer tipos de ameaça. Este é o ideal, e do perfeito do modelo de Zero Trust. E no final disto tudo, que como último ponto, é pegarem todas estas camadas, estas formas, estes pequenos modelos de Zero Trust e que eles consigam coexistir entre si. Porquê? Porque no final eu não quero ter visibilidade da camada A, da B, da C. Não, eu quero ter uma visibilidade total sobre tudo o que se passa na minha empresa. E aí sim, isto é como eu costumo dizer, a cereja no topo do bolo, eu tenho todos os produtos a falar entre si e consigo garantir que a minha empresa está com um nível de Zero Trust altamente elevado. Nunca se pode dizer que a segurança é 100% naquela empresa, mas conseguimos garantir que eu vou desconfiar de tudo o que é possível e imaginário e depois vou validar tudo. Esta é a ideia e que vai literalmente de encontro àquilo que nós estamos a falar e que estamos aqui inteiramente afinados. Agora, o que se nota, e aqui também lanço um bocadinho aqui a pergunta para o Diogo, é que será que as coisas já estavam complicadas? Nós recuarmos, como o João estava a dizer bem, há 8 meses atrás, já começávamos a olhar um bocadinho neste formato de trabalho híbrido e complexo da forma de trabalhar, mas as coisas, desde que entrámos num cenário de teletrabalho, as coisas complicaram-se e muito. A pergunta que eu te faço, e que tu também depois falámos um bocadinho, é mais complicado agora uma empresa implementar Zero Trust ou nem por isso? E é possível ou não, no cenário atual, implementação de Zero Trust?
Bom, acho que começo pela última. A última é mais fácil. Sim, evidentemente que é possível. Até porque temos soluções, ou existem soluções no mercado, de facto, que proativamente já as endereçavam. Uma realidade, como eu dizia, que não é assim tão nova. Existem algumas características que mudaram, nomeadamente o número de utilizadores nessas características sim mudaram, mas eles existiam antes também. Os desafios já lá estavam, já tínhamos utilizadores a ligarem-se por VPNs, já tínhamos utilizadores ligados no Wi-Fi de casa, e que, apesar de estarem ligados por VPN, que no fundo é uma conectividade, não é? Encriptada, como se fosse um cabo de rede gigante que passa da minha casa para o escritório, que possibilita esse canal de comunicação encriptado, mas que, por outro lado, também me levanta uma série de outras questões que têm que ver com o expor a minha própria rede de casa à minha empresa, não é? Portanto, e se houver ali algum perigo dentro da minha rede, eu já tenho acesso à autorização e à autenticação feita. Portanto, a partir dali já tenho mais recursos disponíveis. Portanto, eu diria que
os desafios... Agora tens uma autoestrada direta para a empresa.
Agora temos várias estradas que, porventura, combinarão numa autoestrada com várias pistas, não é? Já, o que mudou essencialmente é o volume de informação, o volume de utilizadores a trabalhar nesta realidade. Digamos que aqui as proporcionalidades alteraram-se completamente. Antes tínhamos 10%, talvez 5%, 15%, 20%. E agora temos para aí 10%, 15% a trabalhar do escritório. Portanto, os desafios já lá estavam, no fundo, a dizer que existem soluções e, portanto, as nossas próprias soluções já endereçavam estes desafios. No fundo, garantir que sobre essa tal autoestrada os acessos sejam feitos mediante validação, que o próprio dispositivo onde eu estou a fazer esse acesso tenha um modelo Zero Trust, ou seja, que, por exemplo, deixa apenas e só executar aquilo que já é, que é após validação confiável de ser executado, ou que, por outro lado, me faça uma validação de que naquele Wi-Fi quem é que está lá ligado, a que tipo de dispositivos é que estão lá ligados, ou quem é que se ligou e que tipo de acesso é que acedeu. Portanto, todo este tipo de questões que, se calhar, antigamente estávamos simplesmente a falar na empresa, no perímetro tradicional, agora temos que nos preocupar com outro tipo de questões que estão fora daquilo que era o perímetro normal, mas que, efetivamente, eu creio que é perfeitamente possível, nomeadamente através de soluções que me permitam, e agora endereçando um pouco a pergunta, e aquilo que é o impacto no negócio e aquilo que é impacto na operação do próprio utilizador, no trabalho diário dele, quantas vezes é que agora eu vou ter que autenticar, e por aqui fora, quer dizer, existem obviamente soluções de single sign-on, e uma vez validado com vários fatores de autenticação, fatores esses que realmente até têm que terem atenção de que dispositivo é que se está a fazer, porque têm atenção que também ao dia de hoje é relativamente simples clonar um dispositivo e clonando um dispositivo, eu estou a clonar também a aplicação, se ela for uma aplicação de autenticação simples, eu consigo clonar também o sistema de autenticação e, portanto, é relativo. Lá vamos nós passar por cima do multi-factor authentication. É importantíssimo que esse dispositivo seja único e que essa autenticação só possa ser feita daquele dispositivo e, portanto, tenha que haver, digamos, como uma identificação do seu próprio DNA, se lhe quiserem chamar assim, e que tudo isto seja depois integrado, ou seja, capaz de integrar nas múltiplas aplicações que eu necessito para o meu dia-a-dia, para o meu negócio, para os meus utilizadores trabalharem, e que eu, fazendo essa autenticação com multifator, com vários métodos de entrega desse multifator de autenticação, eu consiga depois também integrar com todo o universo de aplicações que eu necessito para trabalhar, de forma a que otimize esse momento de autenticação. O faça uma vez, para aceder a uma plataforma, e a partir dessa plataforma eu tenho todas as outras aplicações disponíveis. O mesmo falando do próprio acesso de VPN, em que realmente é importantíssimo que todos estes momentos sejam, de autenticação sejam possíveis de fazer através da VPN, e que através dessa própria VPN eu possa ter a capacidade de publicar os distintos serviços que eu quero que aquele utilizador tenha acesso, mas que o outro utilizador já não tem acesso a todos eles, ok? Portanto, não vamos começar aqui, como se fez no passado, infelizmente, a publicar serviços de forma genérica, mas vamos utilizar aquilo que é a tecnologia de hoje em dia, que está disponível, e as soluções que existem, para publicar apenas e só aquelas aplicações que aquele utilizador necessita de aceder. E faça uma validação que tem que ser, obviamente, por múltiplos fatores. Já vimos a problemática da password, e hoje em dia já nem se fala em passwords, fala-se em passphrases, ou seja, é muito mais fácil, e está simplificado para o utilizador, desse ponto de vista, é mais fácil eu escrever por extenso: o meu clube favorito é o Benfica, com um erro de ortografia, já agora estou-vos a mentir, do que propriamente gerar uma palavra passo que tem uma string de 16 caracteres com números e não sei o que mais à mistura, porque esse tipo de palavra passo até é mais simples de decifrar do que propriamente uma passphrase, que para nós até acaba por ser um pouco mais fácil de decorar. Mas, acima de tudo, nunca confiar neste mecanismo de utilizador password ou passphrase. Adicionar aqui uma camada adicional de autenticação. E, claro, se possível, que essa autenticação seja válida não só para aquele acesso de VPN, mas também depois com o single sign-on para todas as aplicações de trabalho que eu necessito. E, portanto, não tenha que ter aqui múltiplos momentos de autenticação que, de facto, acabam por impactar aquilo que é a produção real do trabalhador ou do utilizador.
Eu concordo contigo. Mas note que muitos clientes têm formatos diferentes de resolver a problemática. Ou seja, concordo plenamente que em muitas situações o ideal é termos aquilo que tu descreveste e que nós tecnicamente conhecemos como reverse proxy, em que de facto as aplicações estão disponíveis via proxy, em que o utilizador tem que se autenticar perante esse proxy, que depois terá então todas as suas aplicações que ele realmente necessita. Outros clientes, muitas das vezes eu vi adressar este ponto usando a VPN, usando o formato mais tradicional e garantindo um bocadinho este Zero Trust mais ao nível do user e do próprio device, garantindo que naquele dispositivo só é executado aquilo que realmente se quer e que a ligação à VPN só é feita através daquele dispositivo e muitas vezes que esse dispositivo esteja em conformidade com algumas políticas que são colocadas e são pré-estabelecidas antes de executar a VPN. Portanto, se o dispositivo estiver infectado, por exemplo, não se vai conseguir ligar por VPN. Este é uma das formas como eu vejo cada vez mais os clientes a adressar a problemática. Agora, obviamente que todos nós sabemos que na segunda semana de março, e nós já tivemos falado isto em podcasts anteriores, na segunda semana de março a preocupação era acesso. Os clientes queriam era aceder aos seus computadores que muitos deles deixaram na empresa, seja por TeamViewer, Indesk e muitas outras ferramentas, e só agora é que a segurança está a ser pensada um bocadinho depois de ser garantido o acesso, que devia ter sido tudo feito, obviamente, aqui em paralelo. Agora, o que é que eu vejo muitos clientes já a procurar? É montar aquilo que nós chamamos do home office e trazer também já Zero Trust Networks para o uso doméstico. No fundo é, com equipamentos, seja uma firewall só para aquele utilizador ou para dois utilizadores, garantir assim a segurança, a Zero Trust Network, mas deste pequeno, mais uma vez o micro, mas deste micro perímetro e garantindo que se eu estiver conectado dentro daquela rede, eu estou seguro. Porquê? Porque aquilo que falámos ao início, ou seja, se a máquina tem uma ligação VPN para a empresa, tem uma autoestrada. Se eu coloco este equipamento numa rede que não é controlada para a empresa, porque esta é a verdade, eu como empresa não consigo controlar a rede doméstica de todos os meus colaboradores, muitos deles nem mudaram as credenciais por defeitos do router, convivem com outros IoT devices na mesma rede, muitos deles que enviam comunicação para a China, para a Rússia, etc., e que podem ser como um ponto de partida para ataque para a máquina corporativa, que se encontra agora numa rede que não é confiada, confiável. E o que eu noto muitos é muitos parceiros a nível de segurança a dizer que não, ok, vamos colocar em teletrabalho, mas os funcionários, os colaboradores mais importantes, vamos-lhe montar um modelo de Zero Trust Network em sua casa, para garantir aqui, obviamente, não só o Zero Trust Network no formato de user, no Zero Trust Model no formato de user, naquilo que tu falaste, na autenticação, na componente do device, etc., mas também já um bocadinho para a rede, muitos deles também já com segurança na camada do wireless, também referiste, trazer muito aquela segurança que nós víamos em ambiente empresarial, agora trazer para o escritório que passa a estar em casa. E eu acho que a dificuldade ao dia de hoje, de implementar um correto modelo de Zero Trust num cenário em que nós vivemos, é muito mais complexo e vai depender muito do tipo de cliente e da forma do cliente trabalhar. Não encontro, ao contrário de outras situações em que há uma solução rápida e clara, acima de tudo, neste formato ainda não existe uma solução clara, porque também, obviamente, estamos todos também num período de adaptação. E existem aqui uma data de fatores e de produtos que nos podem ajudar, mas será que é para aí que vamos caminhar ao futuro? Fica sempre um bocadinho esta dúvida.
Eu estava-vos aqui a ouvir no vosso discurso, ambos. E estava-me aqui a soar uma coisa que me estava a vir bastante interessante à cabeça e que vos vai complicar aqui um bocadinho o pensamento, que é, nós falámos aqui muito, e vocês falaram muito da dificuldade que é, ou das dificuldades de proteger, ou de fazer Zero Trust neste ambiente remoto, com os utilizadores em casa, com os micro escritórios em casa, seja como for. Mas pensando um bocadinho ao contrário, nós estamos na indústria. Vocês não acham que, por outro lado, virando um bocadinho a coisa ao contrário, esta evolução tecnológica que aconteceu de repente em muitas empresas permitiu que finalmente tivessem ferramentas que lhes permitissem utilizar este tipo de políticas de Zero Trust?
Eu acho que, para responder à tua pergunta, é apenas ser um podcast de áudio. Porque se isto fosse de vídeo, existe uma imagem muito engraçada no, que partilhou-se em quase todos os LinkedIn, que dizia, que era uma checklist, dizia o que é que forçou à digitalização da tua empresa. E depois havia ali o CTO, o CEO, etc. E outra que é o Covid. De facto, o que despoletou à informatização rápida de muitas empresas, viviam ainda no mundo, na era da pedra, foi, sem dúvida alguma, o Covid e que tiveram que se adaptar. Agora, o
Sim,
problema é.
houve ali um pequeno ameaço com o RGPD, mas de facto o Covid foi de facto o último passo.
Mas eu acho que aí os clientes ficaram a ver se o vizinho apanhava alguma multa ou não. Como ninguém apanhou multa, bem, vou seguir no meu normal funcionamento. E eu acho que também, no caso de. E que adressámos isto também num podcast anterior, sobre a questão da privacidade dos dados e o RGPD, etc. Sempre houve, não houve um modelo claro, não houve uma diretriz clara sobre aquilo que tinha sido implementado e ficou, muitos clientes, lá está, ficaram a aguardar a ver o que é que isto dava, aqui uma expressão tipicamente portuguesa. No caso do Covid-19, todos os trabalhadores estão remotos, teve-se garantido o acesso e a digitalização e a informatização teve que ser rápida. Problema é que a forma como muitas das vezes foi feita de forma errada. Este é o que eu acho.
Bom, de acordo, de acordo. Acho que foi de facto também o veículo que levou à digitalização mais apressada das empresas. Acho que também, até para muitos negócios, houve necessidades que começaram a surgir e que, para as quais não havia resposta. Não havia resposta quando estávamos todos no escritório, com os utilizadores todos nas suas casas, passou a haver outro tipo de ou o mesmo tipo de perguntas, deixa de começar a ter respostas, e de facto apareceu aqui um pouca coisa. Mas acima de tudo, acho que impactou com aquilo que é o resultado de cada negócio e fez com que, mais uma vez, a questão do IT não ser uma questão só do IT Manager, mas ser também, ser essencialmente ao dia de hoje, uma questão do CEO e do CFO. E isso fez grande diferença. O impacto que tem no negócio, também pelo regulamento, mas acima de tudo o impacto que passou a ter no negócio, a forma como as pessoas trabalham, a forma como se controla também a produção das pessoas, todas estas questões levou a que passasse a ser um tema importante ao nível da administração, de quem toma decisões ao nível do próprio negócio, e não só o IT Manager ou o SysAdmin, ou mesmo o CISO, se quiserem, deixou de ser temas relacionados só com estes cargos, mas também a todos os outros, essencialmente aqueles que definem a estratégia da empresa.
Eu acho que outro grande exemplo que tu tiveste foi que o departamento de informática sempre foi visto como um departamento de custos e que dávamos o mínimo budget possível a esse departamento. E assim que entramos nesta pandemia, e digo-vos também por experiência, noto que muitos clientes para 2021, o budget para o departamento de informática já está quase o dobro ou três vezes maior, porque já houve uma compreensão por parte da empresa e de muitas vezes do CEO que é necessário informatização rápida e uma informatização segura. E então já vemos muitas empresas preocupadas em cibersegurança. E no outro dia nós estávamos aqui a falar, num destes podcasts, que era sobre a evangelização de segurança. A evangelização de segurança que nós fazíamos em 2014, explicar os ataques, etc. Hoje, felizmente, já encontramos muitos clientes a virem ter connosco e a perguntar-nos qual a melhor solução, um bocadinho confuso, obviamente, qual o melhor modelo a adressar a nível de cibersegurança que devem implementar. Portanto, já há, de facto, uma grande preocupação de segurança e informatização por parte das empresas, porque a expressão é, se não se adaptam, as coisas vão correr muito mal. E é bom que se adaptem num formato seguro do que aquilo que vimos, por exemplo, na segunda e na terceira semana de março, em que não havia qualquer tipo de segurança e tivemos ataques a disparar, como é o ataque, por exemplo, de phishing, dispararam 700% e assistimos a imensos ataques. Não acho que é por aí.
Ok, acho que ficamos aqui com um bom término ao podcast. Agradecer-vos novamente a vossa presença e o vosso tempo para gravarmos este podcast. Obrigado a todos que estão a assistir e voltamos a estar aqui daqui a 15 dias com um novo tema e um novo convidado. Obrigado.
Muito obrigado.
Boa tarde.